DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão em língua portuguesa da DW, seja bem-vindo. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe agora as notícias desta manhã. 4 egípcios suspeitos de pertencerem à Irmandade Muçulmana morreram esta sexta-feira enquanto manuseavam explosivos, de acordo com as autoridades. O incidente terá acontecido na propriedade de um membro da Irmandade Muçulmana, numa aldeia a sul do Cairo. A polícia afirma que encontrou ainda mais de 30 bombas, circuitos elétricos e produtos químicos para fabricar explosivos. No entanto, a Irmandade Muçulmana denuncia que a bomba que matou 4 pessoas terá sido lançada pela polícia. No Cairo, os confrontos entre a polícia e manifestantes custaram a vida a um adolescente e pelo menos 3 pessoas foram detidas. Na Nigéria, os habitantes da vila de onde foram raptadas mais de 200 alunas pelo Boko Haram, em abril, apelaram ao governo para negociar com o grupo extremista para libertar as meninas. Em conferência de imprensa na capital, Abuja, os habitantes apelaram ao reforço de segurança. O exército nigeriano tem estado sob forte pressão para fazer mais para parar com os ataques quase diários do grupo radical islâmico Boko Haram. A Guiné-Bissau tem um novo governo. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira apresentou oficialmente o governo esta sexta-feira, composto por 16 ministros e 15 secretários de Estado. Uma das pastas mais delicadas da governação guineense, a da Defesa Nacional, será dirigida por uma mulher, a ministra Kadi Mané, que terá assim um papel fundamental no relacionamento com as Forças Armadas. O chefe do Executivo, Domingos Simões Pereira, definiu como tarefas imediatas do governo a regularização dos salários em atraso na função pública, o restabelecimento do funcionamento das escolas e hospitais públicos e a garantia de fornecimento de água e eletricidade. O ministro da Administração do Território de Angola, Bonito de Sousa, apelou a uma maior vigilância nas fronteiras terrestres angolanas para evitar a sua violação por cidadãos de outros países vizinhos. De acordo com o ministro, há vários registros de grupos de populações que se instalam ilegalmente em Angola, em alguns casos deslocando os marcos fronteiriços para o interior do território. Um funcionário dos serviços secretos da Alemanha foi detido por suspeita de espiar para a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, NSA. O suspeito, de 31 anos, terá atuado durante 2 anos como agente duplo. Na Alemanha, as autoridades já convocaram o embaixador norte-americano para discutir o caso. O governo dos Estados Unidos evitou para já comentar. O caso agrava a tensão nas relações entre Berlim e Washington, depois de o ex-analista de informações, Edward Snowden, ter revelado que a agência NSA espiou o telefone pessoal da chanceler Angela Merkel durante anos. Kiev, Moscovo e os rebeldes pró-russos deverão encontrar-se hoje para tentar pôr fim aos combates no leste da Ucrânia. A reunião foi proposta pelo presidente ucraniano Petro Poroshenko, mas ainda não se sabe exatamente quem estará presente no encontro. No leste da Ucrânia, os combates continuam, com registro esta sexta-feira de 9 mortos e 13 feridos entre os soldados ucranianos. E quanto ao Mundial de Futebol, o Brasil e a Alemanha vão encontrar-se nas meias-finais. O Brasil ficou apurado depois da vitória de 2-1 frente à Colômbia em partida dos quartos de final esta sexta-feira. A seleção canarinha sofreu, no entanto, uma importante baixa. O avançado brasileiro Neymar vai falhar o que resta do Mundial depois de ter fraturado a terceira vértebra no jogo quando sofreu uma joelhada nas costas por parte de um defesa colombiano. O selecionador do Brasil, Luiz Felipe Scolari, não poderá contar ainda com o defesa central, Thiago Silva, suspenso por um jogo. No outro encontro, esta sexta-feira, a Alemanha venceu a França por 1-0. Nos jogos de hoje, dos quartos de final, a Argentina defronta a Bélgica e a Holanda mede forças com a Costa Rica. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie o seu SMS para o número 0049-1758-198273. Não perca agora o programa Contraste e logo a seguir o Learning by Ear.
DW Contraste. No início de 2011, uma onda de manifestações abalou os governos no Norte da África. Na Tunísia, caiu a ditadura. No Egito, houve eleições livres. E em Marrocos, a monarquia passou a ser mais democrática. Revoluções e reformas que inspiraram também outros países africanos, como Angola, onde no dia 7 de março de 2011 nasceu um movimento de manifestações contra o regime do presidente José Eduardo dos Santos e o partido no governo, MPLA. Até que ponto a Primavera Árabe teve efeitos na África subsaariana? Este foi um dos temas debatidos no Global Media Forum de 2014, durante esta semana, na cidade de Bonn, Alemanha. Entre os presentes no fórum esteve o jornalista angolano Rafael Marques. E nesta edição do Contraste, apresentada por mim, Johannes Beck, vamos saber quais foram os efeitos da Primavera Árabe em Angola através de uma entrevista com Rafael Marques. Por que as pessoas aderiram logo a este movimento dos países árabes?
Sabe o que é interessante? É que existem laços históricos entre Angola e o norte da África muito fortes, porque as principais bases de apoio à guerrilha do MPLA, por exemplo, e os movimentos de libertação angolanos estavam na Argélia, no Egito, a Marrocos, que prestaram grande apoio. Então há uma tradição de envolvimento do norte da África na política angolana. Desta vez, em 2011, tratou-se da juventude inspirar-se em métodos pacíficos de fazer a revolução e de tentar mudar o curso da história nos seus países, mas de forma pacífica.
Como é possível que esta geração mudou tanto de ideias e que vai pela primeira vez na história de Angola à rua a protestar contra o regime do presidente José Eduardo dos Santos?
Primeiro, é uma geração que tem uma fraca memória do que foi a guerra. É uma geração que tem maiores exigências em termos de educação, em termos de emprego, em termos de melhoria de condições de vida, não só a nível pessoal, como ao nível da própria sociedade. E sentem que chegou a sua altura de fazerem algo pelo país. E essa altura começa por, precisamente, lutarem pela mudança das práticas do atual regime, que estão encapsuladas na figura do Presidente da República, que detém o poder absoluto em Angola. E só para dar um exemplo, a última manifestação que teve lugar, ou tentativa, foi a 27 de maio passado, e que foi brutalmente reprimida pela Polícia de Intervenção Rápida. Mais de 20 jovens foram torturados e abandonados fora da cidade de Luanda. Há aqui um aspecto importante. O nível de coragem, de bravura desses jovens é o que conta fundamentalmente. Não é a sua capacidade de organização ou de mobilização, mas é o facto de nós hoje termos uma geração de indivíduos que estão dispostos a servir de saco de pancadaria para fazerem valer um ideal, o ideal de que, como cidadãos angolanos conscientes, têm o direito e o dever de reclamar pelos seus direitos constitucionais, porque a Constituição angolana garante o direito à manifestação. E este é um direito que o governo recusa-se terminantemente a proteger e a garantir que seja exercido pela população.
Até que ponto os movimentos no Egito e, primeiro, na Tunísia foram determinantes para começar esta onda de protestos em Angola, que até agora ainda continua?
Foram a inspiração. E devo dizer que eu conheço o jovem que publicou o primeiro anúncio de uma manifestação logo após a Revolução Egípcia. Ele fê-lo a brincar a partir do exterior. Mas o pânico que causou no seio das forças governamentais levou a que os governantes emitissem múltiplos comunicados e fizessem uma contra-manifestação envolvendo mais de 100 mil pessoas para lutar contra uma ideia que, na verdade, era uma brincadeira. Não é? E isso mostra, para mim, mostrou mais como a juventude pode ser extremamente criativa e, sobretudo, a fragilidade do próprio regime, que tremeu diante de um anúncio de uma manifestação que foi feita como simplesmente uma brincadeira, porque este jovem estava a estudar comunicação e teorias de comunicação e pensou de forma subversiva, bom, vou fazer isto como um trabalho de campo. Não é?
Mas depois houve manifestações em Angola, houve muita repressão por parte das autoridades, mas uma coisa que diferencia Angola em relação a países como o Egito e a Tunísia foi a falta da adesão de massas mesmo. Não, nunca houve manifestações com milhões, como, por exemplo, aconteceu no Cairo, no Egito. Por que isto não deu este segundo passo depois dos primeiros protestos em Angola?
E vou-lhe explicar porquê. Quando se iniciaram os protestos na Tunísia, eu estava no Senegal e comigo estava uma jovem tunisina, escritora, que dizia sempre, nós estamos a fazer a revolução e eu sou o contacto com o Ocidente. E era um grupo de escritores que estavam ali em estado sabático. E todos nós gozávamos com ela. Quando eu cheguei a Luanda, liguei a CNN e vi que havia uma revolução na Tunísia. Ela estava muito comprometida com a ideia da organização daquela revolução. O que é que falta em Angola? Em Angola falta organização, há coragem, há bravura, faltam elementos catalisadores que possam juntar setores da sociedade que durante muitos anos foram fragmentados. Depois, o outro aspecto importante é que a população no Egito uniu-se contra um regime. Em Angola, durante esses anos todos de guerra, a política principal de governação foi a de dividir a sociedade, fragmentá-la completamente. E hoje a sociedade está muito fragmentada. Comecem a ver com estes pequenos gestos de manifestação, comecem a ver uma maior congregação de esforços. E eu vou-lhe dar um exemplo. Nesta última manifestação, houve uma disputa entre os jovens, estou a revelar aqui em primeira mão. O grupo que inicialmente convocou a manifestação não apareceu, porque havia conflitos, porque todos queriam fazer a manifestação, mas não queriam fazer juntos. Quando uns foram espancados, os outros vieram em seu socorro e prestaram solidariedade, como se fossem todos do mesmo grupo e estivessem unidos. Então, a brutalidade governamental uniu-os. Então, é uma consciência que está a despertar agora para ultrapassar os anos de guerra e fragmentação política que foi ocorrendo na sociedade angolana, sobretudo pelo poder da corrupção.
O poder da corrupção talvez também seja um poder, na realidade, de petróleo, né? Há muito mais dinheiro em Angola que está, teoricamente, pelo menos disponível para ser distribuído à população, ou pelo menos a setores chaves da população. Exato. Do que, por exemplo, no Egito. E muitos analistas dizem que um dos fatores principais pela grande adesão aos protestos foi a frustração económica dos jovens na Tunísia e no Egito, que durante muitos anos viveram com o desemprego e com a falta de perspectivas. Será que em Angola falta este lado econômico, da pressão econômica, para desencadear uma onda maior?
Tocou numa questão fundamental. Sempre que há esse tipo de protestos, para além da repressão, as entidades governamentais oferecem outra possibilidade, que estes jovens tenham acesso a bolsas de estudo, apartamentos, ou mesmo empregos, ou dinheiro. Houve o caso de um, Mário Domingos, a quem um ex-governador, na altura era governador, foi com eles ao banco, levantou 700 mil dólares e entregou-os aos jovens. E várias viaturas e caminhões com bens. E este jovem fez algo extraordinário. Pegou numa das carrinhas que recebeu do governo e pôs a distribuir panfletos. Mas o que é que se percebeu aqui? A ideia era comprometê-lo com a corrupção, porque no dia seguinte os agentes da segurança apareceram em sua casa para recuperar o dinheiro. Então, o que está a acontecer agora é o reordenamento da sociedade no sentido de ultrapassar os efeitos perversos da corrupção.
Portanto, o seu prognóstico para os próximos anos será de uma intensificação dos protestos?
Sim. Veja que, por exemplo, a Revolução no Egito foi tão bem sucedida em termos de mobilização, mas depois faltou a captura do poder por esses mesmos jovens, que preferiram basicamente entregá-lo aos militares. E hoje os níveis de repressão são maiores. No caso de Angola, há um processo de desgaste do próprio regime que é muito mais lento, mas é muito mais corrosivo e irreversível.
Portanto, quantos anos de vida ou de prazo ainda dá a este governo?
Eu não dou um prazo porque, primeiro, porque sou apenas um analista. Segundo, porque depende sempre de vários fatores. Se amanhã o regime decide mudar de ideias e trabalhar no sentido de servir os cidadãos, certamente terá muito mais anos de vida. Não acredito que venham a fazer isso. E, de qualquer modo, também o presidente está a envelhecer. É um regime que está a chegar ao fim, pelo desgaste do próprio tempo. E é um regime que não investiu na formação de novos quadros com uma política destinada a governar o país. Quer dizer, a nova geração do MPLA é uma geração de rapina. É uma geração que está interessada no dinheiro do petróleo para enriquecimento pessoal e para desfrute dos privilégios que esse dinheiro oferece no Ocidente. Em Angola, essas manifestações serão sempre mais lentas, não crescerão tão rapidamente, mas o efeito corrosivo que tem sobre o regime é muito maior do que o que aconteceu no Egito, em que se mudou o Mubarak e não se olhou para toda a infraestrutura de repressão que o Mubarak tinha ali, ao nível do exército, o aparelho de segurança, que hoje continuam a dar as cartas.
Ouviram uma entrevista com o jornalista Rafael Marques, do portal de luta anticorrupção Marca Angola, conduzida durante o Global Media Forum de 2014 em Bonn.
E agora, como prometido, mais um episódio da nossa radionovela.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao sexto episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, Futebol em África, muito mais do que um jogo. No capítulo anterior, a amizade de Tomé e Orlando bateu no fundo do poço, depois de Orlando ter traído Tomé ao participar do estágio de futebol sem lhe contar. O deputado Macema, o pai de Jonas, que também está a frequentar o estágio, está a planear alguma coisa e Metoba, o jogador profissional, que está à frente do estágio, pediu uma segunda conferência de imprensa. Por fim, a tia Lília acabou de desmaiar à frente da sobrinha Serafina e de Tomé. Fiquem conosco para ver onde a história nos leva desta vez. E ela começa com um encontro pouco normal.
Ei, tu aí? Sim, tu. Chega aqui, rapaz. És o Orlando?
Eu? Não, mas eu posso ir procurá-lo.
Não faças de mim parvo. Eu sei que és o Orlando. Queres ganhar um dinheiro rápido ou não?
Dinheiro? Claro. Mas o que eu tenho de fazer, senhor?
Entra no carro, mas primeiro limpa-te.
O que poderá querer o deputado Macema de um rapaz de rua como Orlando? E será que Serafina conseguirá chegar a tempo ao estádio?
Tia Lília? Tia Lília?
Ai.
O pequeno almoço está pronto. Limpei a casa e lavei os pratos. Até logo.
Espera um momento. O que é que queres dizer? Até logo. Ai. Ai. A minha cabeça. Parece que bati com ela na parede.
Acho que bebeste demais ontem à noite, tia. Tivemos de te trazer para a cama.
Hã? Tivemos? O que significa tivemos? Tu e mais quem? Serafina, o que é... Oh, meu Deus! Quem partiu a janela? E onde é que tu estavas? Roubaram alguma coisa?
Está tudo no sítio, tia. Quanto à janela, é mesmo sobre isso que eu quero te falar antes de ir. É que ontem, antes de tu... Bem, a janela. Um rapaz partiu-a. O mesmo rapaz que me ajudou a trazer-te para a cama.
Hã? Agora lembro-me. Serafina, já andas a trazer rapazes para a minha casa?
Não, claro que não. O Tomé é só um amigo. E eu só o conheci que, ontem...
O quando... que é que tu disseste?
Tomé, o rapaz de rua. Foi ele que partiu a janela. E depois nós... nós jogamos um bocado de futebol. E depois...
Tu trouxeste um rapaz de rua para a minha casa? E jogaste futebol?
Mas ele é muito simpático. E disse que te conhece. Disse que tu és sempre boa para ele.
Fora! Pega nas tuas coisas e sai imediatamente da minha casa. Já!
Mas, tia... O que é que eu fiz?
Tu desobedeceste-me e envergonhaste-me. Vai!
Tia, para onde é que eu vou? Tia Lília, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho ninguém.
Não me interessa!
E assim Serafina é expulsa da casa da tia, ficando apenas com a sua mala. Para onde irá ela? Entretanto, Metoba já está no estádio com o Sr. Cardoso, o presidente da Federação Nacional de Futebol, a preparar-se para a conferência de imprensa e o segundo dia do estágio.
Mas o que é isto? Neste país as pessoas não sabem chegar a horas. Por que é que se atrasam sempre, Sr. Cardoso?
Sabe, Metoba, as pessoas daqui são pobres e a maioria está dependente de transportes públicos ou tem de andar a pé.
Eu não nasci rico, mas sempre me ensinaram a importância da gestão do tempo. Como é que um jornalista se pode atrasar?
Hã? Ainda não consigo entender por que é que pediu outra conferência de imprensa. As pessoas podem começar a pensar que quer concorrer às eleições. Aí está ele.
Bom dia, meus senhores.
Onde estão as equipas de televisão, os fotógrafos e todo o resto?
Não sei. Mas parece que calcou os calos de alguém poderoso. Quando estiver pronto, começa a gravar.
Estou pronto.
Estamos no estádio municipal onde está a decorrer o estágio de futebol. Metoba, um dos jogadores africanos mais talentosos e condecorados, está aqui, mais uma vez, para falar do estágio. Metoba, como é que está a correr até agora?
Eu pedi esta conferência de imprensa para fazer um apelo a esta nação. Eu dirijo-me a todos os cidadãos deste país, aos políticos, aos homens de negócios, líderes religiosos, rebeldes aos seus comandantes, aos representantes do governo e aos fãs de futebol. Por favor, deixem os jovens ter uma oportunidade de seguir os seus sonhos. Eu não estaria aqui hoje se não tivesse tido a oportunidade de jogar futebol. Portanto, onde quer que estejam, se ouvirem esta mensagem na rádio, estou a pedir àqueles que têm os jovens a trabalhar para si como soldados, agricultores, comerciantes, peço que os mandem para a escola. E aqueles que gostarem de futebol, mandem-nos para o meu estágio. E obrigado.
Este foi o apelo de Metoba. Talvez agora se juntem mais adolescentes ao estágio de futebol, dirigido por este grande jogador. Mas o que é que os jovens ganharão em vir para aqui, Metoba?
Ganharão muito. Nós não vamos apenas treinar futebol neste estádio. Vamos também ensinar coisas importantes que tocam as nossas vidas numa base diária. Vocês vão aprender muito sobre o trabalho em equipa e competências sociais. O jogador mais valioso do estágio terá a oportunidade de assinar um contrato com o meu clube europeu. É para jogar futebol profissional quando tiver 18 anos. E volto a lembrar que a equipa que eu selecionar vai participar em jogos amigáveis na Europa e nunca se sabe quem estará a ver.
A mensagem foi do próprio Metoba, Marcos António, para o Canal 1. Foi algo ousado que disse, Metoba. Espero muito que funcione. Agora, sem estar a gravar, peço-lhe que tenha cuidado e se concentre no futebol e no estágio e parta logo que acabe. Adeus e boa sorte.
Obrigado. Jovens, já sabem, 5 voltas ao campo e depois encontramos-nos no meio. Onde estão a Serafina e o Tomé? Orlando, faz ideia?
Não, treinador. Não os vi.
O que fazemos, então? Sem eles, a nossa equipa não está completa.
Ah, para já não vamos nos preocupar com eles. Vamos, 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 vamos.
A equipa está desmotivada e Metoba percebe-se disso. Enquanto estas perguntas se formam na cabeça de Metoba, Tomé e Serafina chegam ao estádio. Serafina traz a sua mala na mão.
Não sei como contar ao Metoba. Nós só o conhecemos ontem.
Confia em mim, Serafina.
Não sei por quem me tomo. Mas isso não é correr. Tomé e Serafina, falo convosco depois do treino. Agora, sentem-se todos. Quem sabe quais são os alicerces de uma equipa de futebol forte?
O dinheiro. Com dinheiro suficiente, pode-se comprar os jogadores que se quiser.
Errado, Jonas. Apesar de ser verdade que o dinheiro desempenha um papel importante no futebol profissional, nem sempre é verdade que os jogadores mais caros garantem a vitória.
Uma boa equipa precisa de uma boa defesa e de um bom ataque.
Excelente. Hoje vamos treinar estas duas áreas. Lembre-se que o trabalho de equipa desempenha um papel fundamental em qualquer equipa de futebol. A defesa tem de apoiar o meio-campo, o meio-campo o ataque e vice-versa. Está bem, vamos.
Pelo amor do futebol, o que é que aconteceu agora?
Ei! Qual de vocês é o Tomé?
Qual é o problema, senhor agente?
Sou eu, Tomé. Estás preso por assaltar a loja de eletrodomésticos de António. Faz favor de nos acompanhar.
O quê?
O quê? Não, não é possível.
Tomé não é o único que fica chocado com o desenrolar dos acontecimentos. Metoba e outros jogadores também estão estupefactos. Serão as acusações verdadeiras? Terão a resposta no próximo capítulo da radionovela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido, Futebol em África, muito mais do que um jogo. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bayer? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E sobre os jogos do Mundial de Futebol no Brasil, recebemos no Facebook vários comentários. Estanislao Santos escreve: o Brasil fez o seu melhor jogo deste Mundial, porém, em minha opinião, teve o azar de se cruzar com a Alemanha. Já faço uma divisão de uma final entre a Holanda e a Alemanha. Riquito Adriano faz o seu prognóstico, diz Brasil 1-2 para a Alemanha no jogo das meias-finais. E para os jogos de hoje, ele escreve Argentina 1-0 para a Bélgica e também a vitória de 1-0 a favor da Holanda no jogo desta noite com a Costa Rica. Érica Sanzil escreve que sem Neymar a seleção canarinha fica ferida, mas não morta. A Alemanha é favorita e ainda está mordida por causa da derrota de 2002. Mesmo assim, eu ainda acredito na seleção brasileira, escreve Érica Sanzil. Mohamed Fatih Sheikna comenta: acredito na passagem da Bélgica às meias-finais, enquanto que no outro jogo eu aposto na laranja mecânica. Osman Arnaldo Júnior Augusto é da opinião que a vitória de hoje vai para a Argentina e a Holanda e por isso digo boa sorte. Euclides O Amos também dá a vitória à Holanda frente à Bélgica. Fica por aqui a informação desta manhã em língua portuguesa da DW. Muito obrigada por ter estado desse lado e pela sua participação. Voltamos mais logo. Até lá, tenham um bom dia.